Vamos conversar agora com o secretário estadual de Cultura, Fabrício Noronha, ele que vai falar sobre o Parque Cultural Casa do Governador, já aberto aí para visitação. Secretário, muito boa tarde.
Boa tarde, prazer estar aqui na Band News falando com vocês.
Secretário, para começar aí, né, a gente já trouxe no início do projeto essa possibilidade de ter um parque cultural, de ter visitação do público na residência oficial do governador que fica na região da Praia da Costa. Sempre foi um debate na sociedade capixaba de se utilizar aquele espaço, né, para ter um acesso da população ali. E que o senhor explicasse, então, agora, o que, que já está funcionando lá, o que está aberto à visitação nesse parque que foi inaugurado aí no último sábado.
Certo, tem razão, assim, o parque, né, ele responde, né, um anseio, um desejo da sociedade em torno desse lugar, né, dessa casa que faz parte do nosso imaginário. Então, o primeiro ponto, assim, né, chave desse projeto é esse gesto do próprio governador Renato Casagrande de abrir um espaço que é um espaço de trabalho, um espaço institucional que tem uma importância, né, no dia a dia do trabalho do governador, para o público. E a partir desses três eixos, né, da arte, do meio ambiente e da própria história daquela casa, que traz, né, um pouco dessa história da nossa política, né, da política capixaba. Nesse momento, nós temos a parte da arte, né, dos artistas, das obras. Nós temos 21 esculturas instaladas lá, 10 delas temporárias e 11 permanentes, que foram, né, selecionadas a partir de um concurso, né? Então tem obras de artistas daqui do Espírito Santo e artistas de outros estados, e essas obras estão lá instaladas e a visitação mediada, que traz um pouco também dos outros aspectos do projeto, que é o meio ambiente, né? toda a fauna, a flora e a diversidade ambiental ali daquele local, e também a história da casa, né? Para construir esse projeto, nós entrevistamos ex-governadores, ex-primeiras-damas, também ex-funcionários da casa. Então, essa visita, o público, né, quando chegar lá na residência oficial para visitar o Parque Cultural, ele vai ter um pouco de todos esses elementos aí, que são elementos estruturantes do projeto, já desde a ideia lá, quando o governador Renato Casagrande nos provocou, né, a pensar um espaço de visitação pública.
Agora, secretário, como é que funciona o parque? Ou seja, está lá aberto, por exemplo, ao longo do dia, e as pessoas podem passear pelo espaço, tem visitas específicas em determinados horários para que as pessoas conheçam as partes internas lá do local. O local é muito bonito, né? Eu conheço lá, a praia é maravilhosa, tudo muito bonito. Mas como é que funciona isso? O acesso à praia, por exemplo, como é que funciona? As pessoas podem, eventualmente, porque isso é natural em parques comuns, não sei se vai ser esse o caso, mas em alguns locais as pessoas levam algumas coisas para fazer um piquenique, alguma coisa assim. Como é que funciona esse acesso ao parque?
Então, nesse primeiro momento, Cacá, todas as visitas, elas são guiadas, né, gratuitas, obviamente, e acontecem mediante agendamento, né, pelo telefone, né, o 3636-1032, e as visitas efetivamente acontecem às terças e às quintas, com um público aproximado de 200 pessoas por dia. E através dessa mediação a gente conta um pouco da história da casa, um pouco ali da fauna e da flora, e obviamente das obras dos artistas e das motivações daqueles artistas por todas aquelas obras. Então, nesse momento, ela acontece nesse formato. Dentro do projeto tem, por exemplo, previsto um anfiteatro. Então, daqui a pouco, nós teremos também um outro uso desse espaço, que é para apresentações, para concertos, por exemplo, da nossa Orquestra Sinfônica do Estado. Então, assim, são etapas, né, que aos poucos ela vai tanto expandindo esses dias, né, de visitação. A gente tem recebido muita demanda do final de semana também pelas redes sociais. Então, tudo isso está no nosso radar, no nosso planejamento, e aos poucos a gente vai, né, adaptando também o espaço, mirantes, né, que vão ser construídos, uma nova entrada, também dando conforto para a questão de acesso de ônibus e tudo isso, em etapas subsequentes a essa que está inaugurada agora nesse momento, com as 21 obras e toda essa história e a paisagem de lá, como você disse, né, que é deslumbrante, que é incrível.
Secretário, a gente tem uma ouvinte aqui que mandou mensagem para a gente, a Patrícia, e ela está falando aqui que desde a inauguração aí, né, ela viu a notícia, ela já ligou para agendar e ela está informando aqui para a gente que o mês de junho já está lotado, ela só conseguiu data para julho. Então isso mostra que a população está querendo mesmo conhecer. E ela está aqui falando, né, que as visitas são só terças e quintas. Com o mês de junho já lotado, já é um indicativo que talvez vocês possam ter que abrir mais datas, né? Você disse que estão avaliando, mas será que dá para sair já aí, pelo menos final de semana, ou outras datas? Porque está já cheio.
A gente deve anunciar algumas coisas nesse sentido nos próximos dias. A gente está, né, também fazendo treinamento desses mediadores, né? Eles estão iniciando esse trabalho lá e nesse momento a gente está com essas, realmente com esses dois dias, com as terças e quintas. A gente está acompanhando, obviamente, nessa procura, né, muitas buscas também de grupos, de escola, de associações, para visitar. Essas visitações também estão sendo agendadas. Então a gente está acompanhando essa procura e vamos aí nas próximas semanas, né, tentar expandir isso para mais dias. Estamos sim avaliando isso junto, né, a SEG, né, a Secretaria de Governo, né, junto ao nosso governador, e em breve a gente traz aqui para vocês alguma notícia disso.
O nosso ouvinte Eliseu está perguntando também se precisa pagar alguma taxa.
Não, a entrada é gratuita, todo passeio é tudo gratuito.
E qual horário? Terça e quinta a gente já sabe dos dias que dá para visitação, mas qual horário que as pessoas vão poder visitar?
É de 8 às 17 horas as visitações. Elas são agendadas dentro desse horário em grupos, né, e com um total aproximado aí de 200 pessoas por dia.
Pode falar, Leandro.
Não, eu ia perguntar a respeito, o secretário até falou que tem algumas esculturas, né, que são permanentes, outras temporárias, obras de arte. Essa possibilidade de ter obras ali temporárias abre a possibilidade para no futuro ter exposições temáticas, itinerantes, que vão mudando com o tempo, até mesmo para agrupar mais artistas capixabas, secretário?
Essa mesma é a intenção, assim, as obras permanentes, né, elas, como o nome já diz, elas ficam, e essas temporárias, em um ano é o prazo delas, elas serão renovadas por novas obras a partir de uma nova chamada pública, e também estão previstos a aquisição de outras obras permanentes. Essa é uma forma também muito interessante da gente envolver a cena artística, né, da arte contemporânea aqui do Espírito Santo e também de outros estados. Esse é o primeiro concurso que a nossa Secretaria de Cultura realiza com alcance nacional. Então, entre essas obras, nós temos também uma participação, a maioria são artistas aqui do Espírito Santo, a grande maioria, mas temos também alguns artistas de outros estados. Isso dá também para a gente tem percebido isso já na montagem, né, toda essa interação, como isso é importante, porque de alguma maneira fortalece, né, os vínculos, dá uma abrangência para os trabalhos também produzidos aqui no Espírito Santo. Muitos desses artistas estão também, têm a sua trajetória artística, mas pela provocação, né, do nosso convite, começam a explorar a linguagem, né, da escultura de grandes proporções. Então tem de tudo ali, como, né, a gente pode ver na diversidade desses trabalhos. E também é importante a gente destacar que nesse convite, desse concurso, a gente traz esses temas, né, o meio ambiente, a questão da história da casa, a questão da fauna, da flora. Então, todas as obras, de alguma maneira, elas dialogam também com essa paisagem, com esse local, também com o aspecto político também, né, daquele espaço. Então, tudo isso foi levado em conta, né, em consideração, na hora da seleção e da produção das obras, e isso acaba ficando visível também nessa mediação, né, quando os mediadores contam um pouquinho dessas motivações dos artistas, a gente vai entendendo que ali tem um pouco também da essência do parque cultural nas obras.
Secretário, eu tive a felicidade de ter algumas reuniões ali, naquele espaço. E então eu conheço relativamente bem a casa, o escritório anexo e tudo mais. Eu queria entender um pouco, não visitei ainda o espaço, lógico, Mas eu queria entender um pouco o que foi feito desse espaço interno, porque para quem não conhece, nós temos, a casa ela tem um espaço externo que é amplo, bem amplo, gramado, praia, tem até uma instalação, uma base para as pessoas ficarem bem próximo do mar, enfim, é um lugar realmente muito agradável. Agora, e na parte interna da casa? Algo foi modificado, ali foi instalado alguma coisa, os móveis foram mantidos, até para que as pessoas tenham uma noção de qual era e como era a instalação, mesmo porque é o seguinte, o local é lindo, o espaço é maravilhoso, agora não havia luxo na casa, era uma casa bastante funcional, com escritórios, uma sala de jantar e nada que fosse muito luxuoso não, era um espaço muito prático. Queria saber, por curiosidade, como é que ficaram esses espaços do escritório anexo, da sala de jantar, etc.
Cacá, esses espaços se mantêm como estão, né, nas características que você colocou, até porque é um espaço de trabalho que ainda será utilizado pelo governador. A exemplo do Palácio Anchieta, né, que é onde funciona o gabinete, parte da equipe do governo trabalha lá, o governador despacha de lá, faz reuniões, faz lançamentos, né, faz entregas, bastante entregas também, né, que o nosso governador tem feito bastante lá no São Tiago, mas ali é um espaço também de visitação que recebe, né, centenas de turistas ali diariamente, que tem o acervo permanente lá do Palácio Anchieta. Então é um pouco nessa mesma lógica, né, que o desejo do governador Renato Casagrande lá atrás, em 2019, era para que a gente abrisse para visitação, que estivesse aberto para todo mundo, para os visitantes, para os turistas e tudo mais, mas que ele conseguisse ainda manter o seu espaço de trabalho, o seu espaço institucional, né? Tem um gabinete lá que funciona, né? Algumas reuniões de secretariado acontecem lá. Então, assim, é um espaço de trabalho que permanece. E a visitação, ela acontece ao redor desse espaço, ao redor da casa, mas não acontece dentro da casa. Então, as obras, toda a parte, né, dos mirantes e da paisagem, né, que está ali no entorno, que além, né, da praia, da casa, ali a gente tem bosque, tem a parte de trás que tem um L ponto, tem um costão rochoso incrível, com uma vista maravilhosa do mar, e toda essa parte estão com as obras, né, temporárias e permanentes espalhadas por todo o entorno da casa, por onde o visitante faz esse trajeto, né, mediado aí pelos nossos mediadores que contam essa história toda.
Secretário, só para a gente finalizar, e pelas mensagens aqui dos nossos ouvintes, acho que é um projeto que vai dar muito certo, tem muita gente querendo. Tem ouvinte aqui perguntando também sobre como que a agenda, eu quero que você repita o telefone, ele está perguntando também se não tem um site ou uma forma de agendamento online.
Sim, ó, a gente também, isso também está no nosso radar, a gente está também construindo essa maneira, né, de agendamento online, digital, mas por enquanto é pelo 3636-1032, a gente agradece bastante a sugestão do ouvinte, é um ponto também que a gente tem trabalhado e discutido aqui para dar dinamismo, né, e facilitar para o público. Por enquanto é pelo telefone, sempre às terças e às quintas-feiras, nesse primeiro momento também, né, repito, a gente tem trabalhado aí para expandir esses horários, esses dias, gratuitamente, né, todo o acesso. Ele é gratuito e, de fato, assim, acho que essa repercussão toda do projeto vem do fato, né, da casa do governador estar no imaginário, né, nós moradores. Eu morei muito tempo ali perto, ali em Vila Velha, e cresci, né, ouvindo e vendo ali da praia a casa. Então tem uma curiosidade mesmo do capixaba em torno, e agora, além da paisagem, além de toda, né, a potência e a história da casa, a gente tem as obras de arte ali, de artistas, né, de todo o Brasil, para interagir, para o visitante ter esse contato direto com essas obras.
A ouvinte Janete está aqui. Por favor, repita o telefone aí para agendar. Por favor, mandou vários por favor aqui para a secretária. Você que sabe
Janete,
muito bem aqui
36,
da comunicação
36,
na rádio. Ah, vai. Repete devagar.
3636-1032. Anote aí.
3636-1032. Secretário de Cultura, Fabrício
isso,
Noronha.
Estou falando errado. 3636-1032.
Ai, ó, eu que falei certo, hein? 3636-1032. Secretário de Cultura, Fabrício Noronha, muito obrigado. Sempre que tiver novidades deste projeto, de outros projetos, a gente volta a conversar, hein? Até a próxima.
Tá bom, brigadão. Prazer falar com você. Tchau,
tá,
tchau.
Joia.